Para a maior parte das pessoas, a primeira ideia que vem quando se fala em poluição é de uma sujeira bastante evidente. Água contaminada, fumaça das fábricas e dos caminhões, lixo espalhado por todo canto. Mas existe um outro tipo de poluição. Uma poluição invisível. No programa de hoje, vamos mostrar a poluição causada pelas ondas eletromagnéticas produzidas por antenas de rádio e TV e pelos fornos de micro-ondas, e também os efeitos da radioatividade a que estamos expostos todos os dias. Cada vez mais tem aumentado o uso de ondas eletromagnéticas, desde antenas de rádio e TV até fornos de micro-ondas. Em São Paulo, por exemplo, existe na Avenida Paulista uma grande concentração de antenas. E o forno de micro-ondas está ficando um eletrodoméstico cada vez mais comum. Com o aumento do uso dessas fontes, começaram as preocupações com os possíveis efeitos que esse tipo de energia radiante pode ter no organismo. Em 1987, pesquisadores da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, a CETESB, publicaram um estudo sobre isso. O nosso repórter Yuri Brancoli esteve na CETESB para conversar com dois desses pesquisadores, o físico Antônio Alessio Filho e a bióloga Cláudia Condé Lamparelli.
Para tentar entender melhor essa questão das emissões eletromagnéticas, a gente vai conversar primeiro com o Antônio Alessio, para saber exatamente o que, que é uma radiofrequência.
Bom, radiofrequência é um nome genérico que nós damos à parte das ondas eletromagnéticas utilizadas nos meios de comunicação, por exemplo, rádio, TV, né? E nós temos a parte de rádio em amplitude modulada, que é a faixa de 1000, ou chamado kilohertz, né? A faixa de FM, que vai para os chamados megahertz, né? E aí desmembra entre VHF e UHF, que são os termos utilizados muito em comunicações. Quer dizer, radiofrequência, então, é um termo genérico das ondas que transmite, quer dizer, as informações, né, via o ar, usados nos meios de comunicação.
Se a gente já sabe o que é uma radiofrequência, a gente sabe também que nesse trabalho que vocês fizeram uma medição em alguns locais de São Paulo, onde vocês desconfiavam que esse nível seria alto. E quais foram os lugares onde realmente se constatou que o nível dessas radiações eram altas?
Bem, aqui inicialmente havia uma suspeita com relação ao problema chamado poluição eletromagnética, né? Havia algum questionamento interno aqui ou da população sobre esse assunto nessa tese. E pouco se sabia sobre isso. Então resolvemos fazer um levantamento desse problema. E daí, claro, que então, selecionando as fontes, principais fontes geradoras de radiações eletromagnéticas, nesse grupo chamado também de não ionizantes, a maior concentração que nós temos entre rádio, FM e TV estão localizadas na Avenida Paulista, né? E por que na Avenida Paulista? A Avenida Paulista também é um local de um planalto, né, bastante elevado, né? E de onde se dá uma boa localização para as emissoras atingir uma quantidade maior de população de receptores, né? Daí se for feito o levantamento nessa região. O levantamento foi feito ao nível do solo e também foi feito em alguns prédios, a nível de altura de escritórios ou moradias. Isso é utilizado um equipamento, né, equipamento que faz a medição de campo, né, nós chamamos campo eletromagnético. Então, as medições percorreram a avenida em vários pontos. Fora dessa avenida também foram localizados emissoras afastada, como aqui no caso do Sumaré, onde tem também umas emissoras de TV. E a conclusão é, quer dizer, a região da Paulista, hoje nós temos um nível de radiação não ainda a ponto de levar a uma preocupação excessiva, mas existe um nível de radiação bem maior do que aquele que nós teríamos do ponto de vista assim, natural do ambiente. É o estado que se encontra hoje. E também leva a um questionamento de se pensar para o futuro, que as telecomunicações no Brasil ainda têm muito a crescer, e se analisar, como já se faz em alguns outros países, de passar a analisar previamente, antes da instalação de uma determinada fonte, analisar quais seriam os níveis de emissão na região, né? Se vai ter moradias, não vai ter. Então esse é um ponto que eu acho que aqui no Brasil deve se crescer nesse sentido aí.
Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Cláudia Lamparelli para saber o seguinte, efetivamente, que efeitos podem surgir numa pessoa que tenha sido exposta a altas emissões eletromagnéticas?
Olha, os efeitos biológicos, eles são estudos experimentais bastante complexos que são feitos com animais, né? E o que se tem sobre o homem são estudos epidemiológicos de pessoas que trabalham com esse tipo de radiação. Agora, o problema dessa radiação é que você não sente, é um tipo de poluição que você não sente, né? O efeito dela é a interação da onda com o material biológico, com o corpo. Essa onda, ela penetra e ela é absorvida pelos tecidos do corpo, o osso, etc., tecido gorduroso, pele, tudo. Dependendo da frequência, ela é mais ou menos absorvida. O que acontece é o seguinte, quando ela é absorvida, ela tem uma interação direta com as moléculas ou ela pode causar o aquecimento das moléculas. Quando essa interação é direta, a gente chama de efeito não térmico. E quando ela produz o aquecimento do tecido, a gente diz que é um efeito térmico, né? Então, são os dois efeitos básicos que ela pode causar. O efeito térmico, ele é causado basicamente pelo aumento da movimentação das moléculas de água. Qualquer organismo tem grande quantidade de água. Então, a movimentação das moléculas de água aumenta a temperatura. Então, é isso que causa o efeito térmico. Então, o aumento da temperatura de uma determinada parte do corpo vai ter uma série de efeitos nesse tecido e no funcionamento desse corpo, né? Agora, os efeitos que se tem certeza, que já foram comprovados, são os efeitos térmicos, porque se fizeram experimentos com ratos e outros animais, coelhos, etc., e se comprova, de fato, esse aumento de temperatura e efeitos lesões nos tecidos, etc. Depois se extrapola os resultados desse tipo de experimento para o homem. Agora, o que se tem que considerar é o seguinte, quer dizer, o efeito ele depende do tempo de exposição e da dose a que a pessoa foi exposta. Quer dizer, não é qualquer radiação, nem qualquer tempo de exposição que vai provocar um efeito. Depende da potência dessa radiação e depende de quanto tempo a pessoa fica exposta a essa radiação. Então, uma mesma radiação, se for meia hora ou se for um mês, ela vai produzir efeitos diferentes. O que se tem com relação aos efeitos térmicos é que os principais efeitos se dão nos órgãos mais sensíveis do corpo, que são os olhos e os testículos, porque eles estão em posições que são de mais fácil acesso à radiação e eles são órgãos que se aquecem muito facilmente, né? Por motivos de circulação de sangue, etc. Então, os efeitos nos testículos e nos olhos são os principais, digamos assim. E no olho seria a produção de catarata, e no testículo a alteração da produção de espermatozoides, etc., podendo levar à esterilidade, desde que sejam exposições ou a longo prazo ou com potências bastante elevadas. Outro efeito também que já foi confirmado são os efeitos no sistema nervoso. Agora, essa parte, em termos de experimento, não está ainda muito desenvolvida e fica difícil determinar se a pessoa tem a dor de cabeça que sente uma pessoa, por exemplo, que trabalha com micro-ondas, etc., é devido à radiação ou devido a outros problemas. Então, envolve insônia, dor de cabeça, nervosismo e tudo isso, fica difícil você estabelecer uma relação direta causa e efeito. Mas se sabe que existe uma tendência a ter alterações no sistema nervoso também devido a essas radiações, né? Agora, tudo depende da dose a que a pessoa foi exposta.
Agora, Cláudia, a impressão que ficou é a seguinte, que os possíveis efeitos são causados pela interação dessas ondas com o corpo, que vai gerar calor, e o calor é que vai causar problemas nesses órgãos. Agora, quando a gente pensa nessa relação ondas e calor, você mesmo citou micro-ondas, teria alguma coisa a ver com aquele forno que muitas pessoas já têm dentro de casa, os famosos fornos de micro-ondas?
O forno de micro-ondas, ele utiliza, então, exatamente para cozinhar o alimento, a produção de calor é feita através dessas ondas. Então, as ondas são absorvidas pelo alimento, que no caso aí seria qualquer animal, uma galinha, é carne, é tecido biológico que está sendo aquecido, né? Então, só que o forno é projetado de tal maneira que aquela radiação ela é direcionada para dentro e ele é vedado de modo que essa radiação não saia do forno, né? Então, ele é fabricado exatamente isso, para produzir calor, para aquecer o alimento. Nos Estados Unidos existe uma série de recomendações na utilização de forno de micro-ondas. Então o interessante seria que aqui no Brasil, já que esses fornos estão sendo bastante utilizados e vendidos, que existe esse tipo de recomendação também, que o fabricante produza um livro de instruções que faça com que as pessoas utilizem de maneira correta. O forno já tem uma série de dispositivos de segurança. Quando você abre a porta, imediatamente cessa a emissão da radiação, que é para que você não se exponha a essa radiação. Agora, existe possibilidade de um vazamento, que eles têm o controle de qualidade deles. Agora, pode haver possibilidade de um vazamento. Então, não se aconselha ficar olhando o alimento enquanto ele está sendo cozido e deve existir outras recomendações que podem ser feitas no manualzinho, que a pessoa tenha conhecimento ao adquirir o produto, que ela sabe que cuidados ela deve tomar ao usar aquele aparelho.
E agora, para terminar essa nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. É o seguinte, a gente falou em forno de micro-ondas, falou de antenas de FM, antenas de televisão. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, que segurança a gente tem de que essas pessoas, apesar de estar se expondo a uma dose relativa de radiação, não estão sofrendo esses efeitos que a Cláudia ainda há pouco estava listando para a gente? Primeiro a gente fala com o Antônio, ele encerra e depois a gente fala para a Cláudia para essa última consideração.
Bom, a segurança básica disso é, nesse trabalho que nós fizemos, os valores encontrados estão ainda abaixo do que nós consideramos, o que se considera na norma internacional sobre esse assunto. Então, quer dizer, o valor medido hoje, encontrado aqui na rua, ele não chega a ultrapassar aquele limite. Ou seja, então nós estamos ainda numa condição de folga com relação ao limite. Né? Quer dizer, isso não quer dizer também que você se esqueça do aspecto de segurança, mas em termos de nível de público, onde você individualmente pouco pode fazer, né, com o nível de radiação que existe no ambiente, ainda não é um caso de se entrar em, assim, a população em preocupações de não ir em determinado local. Né? Agora, o que deve ter dentro de prédio, normalmente você está dentro do escritório, os materiais de construção, eles atenuam, principalmente a materiais metálicos, atenuam bastante essas radiações. Então você, às vezes, num local com janela fechada, você tem uma proteção maior também. Mesmo material de alvenaria, paredes também seguram um pouco. Né?
E Cláudia, então quer dizer que essas pessoas que têm um forno de micro-ondas em casa e moram ali na Paulista ou têm uma antena de televisão de FM próximo de casa podem ficar tranquilo que esses níveis não vão causar toda aquela série de efeitos que você havia listado para a gente?
Esses efeitos são efeitos testados experimentalmente, quer dizer, se usa determinada dose até que se produz o efeito, você precisa ver se ele ocorre ou não. Né? Mas eu continuo colocando o seguinte, tudo depende do seu tempo de exposição e do nível da potência da radiação a qual a pessoa está sendo exposta. Por exemplo, para a produção de cataratas, precisam níveis de potência muito altos, eles testaram em olhos de coelho, que é o olho mais parecido com o olho humano, e precisa de níveis bastante elevados e exposição de bastante tempo para que se produza a catarata. Né? Os efeitos térmicos, dependendo da alteração, o efeito ele é reversível. Né? Então, o seu corpo consegue compensar esse aumento de temperatura de alguma forma. Porque você, a sua temperatura não está sempre a mesma. Quer dizer, o dia pode estar mais quente e a sua temperatura aumenta. Você faz um exercício, a sua temperatura também aumenta. Né? Então, esse aumento de temperatura que ocorre devido à radiação, ele pode ser compensado de outra forma. Para que se produza uma lesão ou uma catarata, que já é um efeito mais sério, precisa de uma exposição por um tempo mais prolongado e a níveis de potência bastante alto. E geralmente, os aparelhos utilizados não têm um nível de potência muito alto. Né? Agora, se existe o efeito, não custa nada você tomar as devidas precauções. Quer dizer, não se expor à toa. Né? Não que a pessoa vá ser cozida viva, mas evitar exposições inúteis, só isso.
Muito obrigado. Nós conversamos com Antônio Alessio Filho, físico aqui da CETESB, e com Cláudia Condé Lamparelli, bióloga também da CETESB.
A radioatividade está em todos os lugares. Nas areias de Guarapari, nas águas de Poços de Caldas, na tela da televisão, no cigarro, na comida e principalmente no consultório dos médicos e dentistas que usam raio-x ou trabalham com radioterapia. Os efeitos das doses maciças de radiação já são conhecidos por todos. É só lembrar do acidente radioativo de Goiânia. Mas E o que pode acontecer com essa radiação em doses baixíssimas, cotidiana? Será que devemos nos preocupar com os níveis de radiação ambiental a que estamos expostos? Nosso repórter Yuri Brancoli foi buscar a resposta no Instituto de Pesquisas Nucleares, o IPEN.
A gente vai conversar com o Dr. Laércio Antônio Vinhas, diretor de segurança nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui de São Paulo, o IPEN. E a gente vai conversar com o Dr. Laércio a respeito de algumas fontes radioativas que estão presentes no dia a dia das pessoas e muitas vezes elas nem ficam sabendo. Exemplificando de uma prosaica banana na sobremesa, ao assistir a novela das oito muito próximo numa televisão colorida, a pessoa está se expondo a níveis de radiação. E a respeito desses pequenos níveis que usualmente as pessoas se expõem, que a gente veio conversar com o Dr. Laércio. Dr. Laércio, que fontes são essas e efetivamente elas chegam a oferecer algum tipo de perigo a quem se expõe a esse tipo de radiação?
Como você bem colocou, há várias fontes naturais ou do dia a dia, né? Todos nós temos, como constituinte do nosso organismo, um elemento químico de nome potássio. E junto com ele há um radioisótopo do potássio, chamado potássio-40, que é radioativo. Só que o potássio é essencial para a nossa vida. E como você colocou, as pessoas, ao comerem uma banana, chuparem uma laranja, estão ingerindo uma certa quantidade de potássio, a qual vem acompanhada de uma quantidade mínima de potássio-40, que é radioativo. Há também, como você disse, a exposição junto à televisão colorida, terminal de vídeo, mas todos esses níveis são muito baixos. Só para você ter uma ideia, eles são da ordem de uma dezena, uma centena menores, isto é, de 10 a 100 vezes menores do que as taxas de exposição ou as doses a que estão sujeitos os trabalhadores das indústrias nucleares ou daquelas indústrias que trabalham com material radioativo.
O senhor disse que esses níveis são centenas de vezes menores do que esses trabalhadores aqui mesmo do IPEN se expõe. Como se chega a esses níveis e que segurança vocês têm de dizer que até certa dose, radiação não faz mal, radiação é inócua, a partir daí que ela causa preocupação? Quer dizer, o que, que dita esses níveis seguros de exposição à radiação?
Os níveis são estabelecidos com base na experiência científica. Estudos feitos a nível mundial por organismos ligados à Organização das Nações Unidas, pelas experiências, inclusive, dos acidentes, como o acidente de Chernobyl e mesmo o acompanhamento de pessoas que viviam próximas onde houve a explosão das bombas atômicas, permitiram se fazer um estudo para se estabelecer níveis máximos em que a pessoa pode se expor sem que ela venha sofrer um dano, né? Sem que o organismo dela sofra um efeito biológico, um efeito biológico que possa ser prejudicial a ela. Então esses níveis são estabelecidos de tal maneira que eles são muito abaixo daquilo que poderia vir a causar um dano. E para o indivíduo do público em geral, o máximo permissível é 10 vezes abaixo daquele do trabalhador. E essas fontes de radiação, mesmo as naturais, ou essas fontes de radiação usuais do dia a dia, são feitas de tal maneira, ou ao controle, né? Não vai se deixar sair uma televisão que se transforma num aparelho de raio-x médico, né? Então, essas televisões emitem mais uma quantidade de radiação muito pequena e que não causa problema algum, nem um sintoma imediato e nem um aumento significativo na probabilidade da pessoa vir a ter um problema a longo prazo, né?
Certo. E, doutor Laércio, seria um bom argumento em favor desses níveis de exposição seguras, por exemplo, se a gente pensar numa radioterapia médica?
Qualquer instalação nuclear, quando em operação normal, todos os níveis que ela venha a fornecer de radiação são controlados, né? A mesma coisa se aplica nas aplicações médicas dos radioisótopos e das radiações, onde você tem que distinguir dois campos. A parte do radiodiagnóstico, isto é, exames clínicos que te permitem realizar o diagnóstico de uma certa doença, e a radioterapia, que é a nível de tratamento. Um é para diagnóstico, o outro é para tratamento. Em ambos os casos, a decisão, claramente a pessoa vai, estando exposta à radiação, ela pode vir a ter algum dano ou aumentar a sua probabilidade de ter algum dano. Então, nesses casos de aplicações médicas, cabe justamente ao médico fazer uma avaliação de custo-benefício, né, entre o benefício que a pessoa vai ter de ter um... saber o seu diagnóstico num espaço de tempo menor e um possível malefício que seria decorrente dela ter tomado uma certa dose de radiação. A mesma coisa vale para aplicação em radioterapia, né? Muitas vezes, para que se cure um câncer ou se mantenha um câncer sob controle, é necessário expor a pessoa a taxas maciças, a doses maciças de radiação, a ponto de matar as células cancerígenas. Então, o médico deve fazer uma avaliação da expectativa de vida que teria a pessoa sem sofrer o tratamento e em sofrendo o tratamento. Nunca há uma, digamos, falando na gíria, uma exposição gratuita à radiação. Uma exposição gratuita à radiação fere os princípios básicos de proteção radiológica, onde toda exposição à radiação deve vir acompanhada de um certo benefício.
Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Laércio Antônio Vinhas, diretor de Segurança Nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, aqui de São Paulo.
Em busca de outras informações sobre os efeitos biológicos das radiações em pequenas doses, nosso repórter Yuri Brancoli chegou até o Instituto de Física da USP, onde trabalha a física Emiko Okuno.
Professora Emiko, como é que são esses efeitos mais sutis, vamos colocar assim, que não sejam efeitos de um acidente, de uma explosão, mas esses efeitos mais, diria, corriqueiros da radiação?
Bom, as pessoas que estão ocupacionalmente expostas à radiação, ou o povo em geral que come alimentos contendo elementos radioativos, estão expostos à radiação e a radiação acaba provocando, naturalmente, alguns danos na molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico. Mas, em geral, num organismo são, as recuperações ocorrem. E, felizmente, o organismo se recupera e pode ser que nada venha a acontecer. Mas se por algum acaso a gente recebe mais dose de radiação do que o normal, por exemplo, numa radiografia, por exemplo, ou por azar, uma dessas moléculas de ADN não for recuperada, quer dizer, não conseguiu se recuperar, pode ser que futuramente esse ponto seja foco de um câncer.
Onde a gente poderia achar essa radioatividade residual, essa radioatividade pequena e que as pessoas se expõem, às vezes, até sem saber?
Além dessa radiação natural, natural quer dizer que existe na natureza, as pessoas se expõem a radiações ou médicas ou odontológicas. Essa, efetivamente, é a maior fonte de radiação a que nós estamos sujeitos durante toda a nossa vida. Muitas vezes os equipamentos de radiodiagnóstico ou raio-x de dentista não estão bem calibrados ou não foram feitos um bom controle de qualidade. E com isso, as pessoas estão sujeitas a maior dose de radiação para uma mesma imagem. Se as pessoas que operam usarem uma boa técnica e entenderem de proteção radiológica, e o equipamento tiver um bom controle de qualidade, eu acho que a população ganharia muito quanto à dose de radiação. Quer dizer, poderia melhorar e muito a qualidade da imagem para uma dose bem menor na população como um todo. E, de resto, a gente está exposto e esperemos que não seja causa de nenhuma doença, porque eu acho que existem outros fatores muito mais potencialmente perigosos, como o fumo, por exemplo. O fumo mata muito mais do que a própria radiação, e que pode, inclusive, ser causa de câncer no pulmão devido à própria radioatividade no fumo, hein?
Existe radioatividade no cigarro, então?
Pois é. é que algum tipo de fumo, quando está secando, acaba absorvendo elementos radioativos, e esses elementos radioativos são perigosos, porque são emissores de partículas alfa. E partículas alfa produzem um dano muito grande, e quando as pessoas fumam, essas partículas podem acabar parando no entroncamento da árvore brônquica e ficar lá e ficar irradiando com a radiação alfa. E aí o início de câncer de pulmão.
Muito obrigado. Nós conversamos com a professora Emiko Okuno, física aqui da Universidade de São Paulo.